A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 1958, A Armadura do Crente, parte 4, O Escudo da Fé. Para o nosso estudo nessa manhã, nós voltamos para Efésios capítulo 6 e estamos olhando para essa seção maravilhosa sobre a armadura do cristão. Eu quero ler para vocês o capítulo 6, versículos 10 ao 17. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, ou espíritos malignos nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui nós temos o grande texto do livro de Efésios que delineia a guerra do cristão, e nós temos aprendido muito sobre o caminhar do cristão. Começando no capítulo 4, versículo 1, nós conhecemos o conceito de andar dignamente e o que caminhar dignamente implica. Implica andar em união, implica caminhar em singularidade, para ser mais específico. Devemos ser diferentes dos gentios. Temos que andar em amor. Capítulo 5 diz que é um andar leve, sábio, andar no Espírito Santo e, finalmente, é uma guerra. Nosso estilo de vida nesse mundo será em conflitos. Somos colocados contra o inimigo. Mas, como nós temos visto com essa passagem, não há nenhuma razão para temermos isso. Não há razão porque devemos ficar tristes ou nos tornar fatalistas, porque a vitória é nossa. E para expressar isso, eu gostaria que você olhasse para Romanos capítulo 8, versículo 31, por um momento. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Em outras palavras, quem pode nos derrotar, Deus, que nos deu Cristo, não daria todos os recursos que precisamos para vencer a batalha? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Em outras palavras, quem vai nos acusar? Se Deus é a corte maior e Deus diz que somos justos, quem será o acusador? Versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou. Em outras palavras, se ele ressuscitou para a nossa justificação, ele nos condenará? O ponto aqui é que se Deus é a corte maior e se Cristo é o maior juiz e eles declararam que nós somos justos e retos, quem nos condenará? Quem possivelmente traria qualquer acusação contra nós? A resposta, obviamente, é ninguém. Versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, quais são? Que coisas? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, morte, considerados como ovelhas para o matadouro, porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós somos mais que vencedores, supervencedores. O almirante Nelson mandou uma palavra para a Inglaterra sobre o triunfo dele em Trafalgar, e isso foi o que ele falou. Vitória não é uma palavra forte o suficiente para descrever a cena. É mais do que uma vitória, é uma supervitória. É isso que Paulo quis dizer em 1 Coríntios 15:57, quando ele diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E em 2 Coríntios 2,14, quando ele diz: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E também é o que João quis dizer em 1 João 5,5, quando ele diz: quem é que vence o mundo senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Nós somos os vencedores, estamos triunfando, somos vitoriosos em Cristo. E então você vê, por definição, Romanos 8, 1 Coríntios 15, 2 Coríntios 2, 1 João 5, somos vencedores. Somos invencíveis, somos mais que vencedores. Mas isso é se estivermos falando da imagem como um todo, a imagem definida, a guerra final. O fato é que para vencer a batalha todos os dias, nós precisamos passar aqui em Efésios 6, porque ali nós vestimos a armadura que Deus deixou disponível para nós. E vestindo essa armadura, podemos ser mais que vencedores diariamente. Podemos ser super vencedores. Podemos ir além do que só ganhar a batalha. Podemos recolher o despojo. Podemos ir além de só declarar conquista. Podemos herdar todas as posses dos inimigos vencidos. Em 2 Crônicas, capítulo 20, Josafá lidera Israel em uma grande celebração de vitória. E eu acho que isso se encaixa com nos nossos pensamentos aqui, como uma ilustração. 2 Crônicas 20, 22. Israel está chegando na batalha. E isso é mencionado no versículo 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, isso é interessante, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Você sabe o que o Senhor fez? Ele simplesmente fez com que todos os inimigos destruíssem uns aos outros enquanto o povo de Israel ficava lá, louvando a Deus. Eles nem sequer atiraram uma só vez contra alguém. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao quarto dia se ajuntaram no vale de Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram àquele lugar Vale de Bênção, até ao dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas, para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Aqui está uma imagem de uma super conquista. Para começar, você nem tem que lutar em uma batalha. Isso é incrível. Em segundo lugar, quando a batalha acaba, todos os que estão na força do inimigo estão mortos. Depois, todo o despojo é somente seu. E então eles voltam para Jerusalém, cantando e louvando a Deus. E então o versículo 30 diz: Deus lhe dera repouso por todos os lados, de batalhas futuras. Mais que vencedores, um inimigo totalmente destruído, nenhum restou, o despojo totalmente recolhido, levando 3 dias para juntar, voltando para casa com alegria e nunca tendo atirado nenhuma vez, sem ter lutado, a vitória toda dada pelo Senhor. Isso sim é ser mais que um vencedor. E é assim na vida cristã. Deus luta todas as batalhas, nos dá vitória, nos deixa juntar todos os despojos e entrar na presença dele com alegria. Isso é ser mais que um vencedor. E é assim que Deus espera que você viva sua vida diariamente, com esse tipo de vitória, de vida vitoriosa, com esse tipo de abordagem para a vida. Para poder experimentar essa realidade na vida prática, você precisa vestir a armadura do cristão diariamente. E por isso estamos olhando para Efésios 6, de 10 a 17. Como um cristão faz para que tudo isso se torne disponível diariamente? Como podemos entrar na alegria e regozijo? Como podemos entrar nesse tipo de experiência, como eles fizeram naqueles tempos quando Israel venceu vitoriosamente? Como podemos conhecer essa mesma alegria, essa mesma satisfação, essa mesma bênção de ter uma batalha nossa lutada pelo Senhor? Como podemos estar completamente enriquecidos pelos despojos recebidos? A chave está bem aqui. Vamos voltar então para Efésios 6 e descobrir. Aqui nós encontramos 6 partes da armadura para o cristão e, contanto que as vistamos, conheceremos a vitória e receberemos o despojo que vem para os que são mais que vencedores. Primeiro, no versículo 14, cingindo-vos com a verdade. Isso é o que nós chamamos de cinto da verdade. E nós dissemos que isso significa compromisso, significa que precisamos estar prontos, preparados. Em outras palavras, se nós vamos lutar contra Satanás, se vamos lutar na guerra, temos que perceber que temos um grande inimigo, temos um inimigo verdadeiro e precisamos estar preparados. Precisamos nos cingir, um símbolo de preparação. Nós vemos isso em muitas das ilustrações da cultura hebraica na história, onde eles se cingem para poder enfrentar uma jornada. Então, um soldado precisa estar preparado para a luta, se cingindo, se preparando para a batalha. Em segundo lugar, o versículo 14 fala da couraça da justiça. A couraça da justiça é aquela que indica a santidade pessoal, viver justamente. E quando o pecado entra em nossas vidas, nós confessamos e nos arrependemos e viramos para outra direção. E então nós temos uma couraça da justiça cobrindo nossas áreas vitais, cobrindo nosso coração e nossas entranhas, como os hebreus diziam. No coração estavam nossos pensamentos e nas entranhas onde estavam os nossos sentimentos, para que nossos pensamentos e nossos sentimentos pudessem ser protegidos pela santidade e justiça. Então, como cristãos, nós estamos preparados para lutar. Tudo está junto. Nós estamos totalmente e absolutamente 100% comprometidos. Em segundo lugar, nós estamos vivendo uma vida justa, santa. Terceira coisa, e isso é o que nós vimos semana passada, precisamos calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz. Nossos pés devem estar cobertos com o Evangelho da Paz. Eu já disse que os romanos tinham botas ou meia bota, meia sandália, que tinham uma taxa que saía na parte de baixo, parecendo uma chuteira, ou pregos, e isso fazia com que eles ficassem com os pés firmes no chão. E nós vemos que o calçado que nos faz ficar firmes, com o pé firme contra Satanás, é realmente feito do Evangelho da Paz. Isto é, as boas novas de que nós estamos em paz com Deus, e Ele está do nosso lado e nós podemos ficar firmes em seus recursos. A mesma coisa que permitiu que Pedro pegasse sua espada e começasse a lutar contra o exército romano inteiro no jardim, porque ele sabia que Jesus estava do lado dele. E se ele estivesse em algum problema, ele sabia que com uma única palavra, Jesus conseguiria derrotar todos eles. E então, como cristãos, nós ficamos firmes, confiantes de que Deus está do nosso lado. E então, Como nós vamos derrotar o exército de Satanás? Como vamos derrotar seus demônios? Como vamos parar o antagonismo que nos ataca no reino das trevas? Nós fazemos isso com compromisso, com santidade e com confiança de que o poder e os recursos de Deus são suficientes. Mas nesta manhã eu quero olhar na próxima parte, na parte seguinte da armadura. E só vamos falar de uma, o escudo da fé. Olhem para o versículo 16, o escudo da fé. Embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Agora, seja o que for, o escudo da fé, pessoal, é o suficiente porque bloqueia todos os dardos inflamados do maligno. Essa é uma afirmação muito ampla. É o suficiente para todas as nossas necessidades. Existem alguns tipos de escudos usados por diferentes partes do exército nos tempos romanos, dependendo do tipo de coisa que você está fazendo e no que você estava envolvido. Mas dois tipos se sobressaem. O primeiro é um escudo pequeno e redondo, parecendo um frisbee gigante. O formato é o mesmo e arredondado nas bordas. Era amarrado com duas faixas, normalmente no braço esquerdo do soldado. Era para ser muito leve para que pudesse ser carregado quando o soldado era mais móvel, como um soldado de infantaria, e ele usaria para desviar das pancadas de combate corpo a corpo. Na mão direita estava a espada e, de acordo com o versículo 17, a espada makaira, que é uma palavra grega significando punhal, é uma espada curta. Eles entravam em um combate corpo a corpo e em uma mão estaria essa pequena espada para eles lutarem e na outra estava aquilo que eles usavam para desviar as pancadas do oponente, o escudo. Essa não é a palavra aqui. A palavra usada aqui é túreon. E isso se refere a um outro tipo de escudo totalmente diferente. Túreon é um escudo que tinha 1,5 metros por 0,5 metro. Era um pedaço de madeira grande e grosso. Era coberto do lado de fora com metal e às vezes até com couro, e o couro era tratado para que pudesse extinguir as pancadas. Mas era um pedaço de madeira gigante, 1,5 metro por 0,5 metro, e se você pensar, naquela época, as pessoas eram bem mais baixas do que elas são hoje. Até nos tempos da história da Inglaterra e Escócia, e nós vimos os escudos e as armaduras de lá não muito tempo atrás, e se alguma vez você já foi para a Torre de Londres, você vai ver a mesma coisa. Você vai olhar para a armadura que eles usavam e você vai tentar imaginar quem um dia conseguiu entrar dentro daquela armadura, porque ela é tão pequena que parece que só crianças do ensino médio poderiam caber ali dentro. Elas eram pessoas pequenas, e nos tempos do Senhor, pelo menos até onde nós sabemos, é a mesma situação. As pessoas eram muito baixas. E um escudo de 1,5 metro por 0,5 metro lhe daria proteção total. Você simplesmente coloca aquilo na sua frente, plantado no chão, e fica atrás daquilo. Era usado para isso. Era desenhado para dar proteção total. Quando o exército romano lutava, geralmente, essa era a estratégia que eles usavam em uma grande batalha. Tinha uma longa linha de soldados na frente das tropas com esses escudos. Atrás tinha todos os soldados com flechas e espadas e todo o resto. E enquanto eles continuavam andando, eles chegavam até o inimigo. Eles firmavam aqueles escudos um do lado do outro, criando uma gigante parede de proteção. Atrás daquela parede, os arqueiros mandavam as flechas e aos poucos levavam aquela parede para mais perto, até finalmente entrar no combate corpo a corpo. Mas isso é o que iria acontecer, e os homens na frente providenciariam a linha, a parede, que era realmente a linha de frente do exército. E isso protegia aqueles soldados contra as flechas que voavam. E quando todas aquelas flechas vinham, esses seriam os homens que tinham a maior proteção. Também é verdade que até nas tropas que estavam atrás, eles também tinham esses escudos para se protegerem. Mas você consegue imaginar que se você não tinha um escudo como esse, e de repente vem aquela multidão de flechas dos inimigos, você nunca conseguiria se defender contra todas elas. Mas você consegue ficar atrás do seu escudo e se proteger. Então essa é uma dupla proteção, uma dupla proteção. Você vai perceber que o versículo 16 começa com as palavras sobretudo, em algumas traduções. Isso não significa que é o mais importante, essa não é a ênfase aqui. Não está falando sobre o assunto de importância. Isso não é uma coisa que nessa seção da armadura o cristão lida. Eu até já comentei antes que não tem nada escrito aqui sobre qual dos elementos é o mais importante. Todos são essenciais, e eles até se sobrepõem. Mas ele está dizendo aqui que, além de todas as outras coisas, tem mais uma coisa. Você tem o cinto, a couraça, o calçado, e adicionando mais uma coisa, além dessas outras coisas, não só do escudo, inclui as últimas três peças da armadura. Lá diz, embraçando sempre o escudo da fé. E depois, no versículo 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Perceba que o sempre introduz os três elementos que restam, e tem até uma distinção nos verbos para mostrar que existe uma diferença. Você tem no versículo 14 os verbos cingindo, vestindo e calçando. E a ideia nesses verbos é que é algo permanente. Isso é o que você vai estar usando. É uma coisa permanente, uma preparação a longo prazo. Por exemplo, poderia ter uma calma no meio da batalha, e nesses momentos o soldado poderia descansar, mas ele não tirava a couraça dele. Ele não tirava o cinto e não tirava o calçado. Essas partes da armadura dele sempre estavam ali. Ele sempre estava usando. Mas quando a batalha ficava intensa, no versículo 16, ele tomava o seu escudo. Versículo 17, ele também pegava o seu capacete e sua espada. Então, os primeiros três elementos da armadura são preparados para serem usados em longo prazo. E o segundo grupo de três são para momentos imediatos. Você pega aquilo que realmente vai ser necessário nos momentos intensos da batalha. Se você tem compromisso, você está usando o cinto. E você tem santidade absoluta em sua vida. Você está usando sua couraça e você tem confiança no poder de Deus. Você também está firme com seus pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Isso parece que será suficiente, e realmente é. Mas o resto desse texto é como se fosse um tipo de proteção dupla, e é útil para quando a batalha ficar intensa. A primeira parte você precisa usar o tempo todo. Um crente não deveria se comprometer novamente. Eu lembro quando eu crescia, tantas vezes em conferências, eles diziam, vamos rededicar nossas vidas. Eu fui para uma escola onde eles faziam isso o tempo todo. A gente tinha reuniões mês após mês, alguém vinha e conversava com os alunos cristãos e chamava eles para essa rededicação, reconsagração, e as mesmas pessoas eram que passavam por isso, sempre repetindo isso. O ponto é que eles estavam simplesmente voltando para os três pontos básicos. Eles voltavam para o comprometimento, justiça e confiança no poder de Deus, que é algo que eles deveriam manter o tempo todo, não é mesmo? Mas quando as flechas começarem a vir com a força total, você precisa do escudo da fé. E então você usa o capacete da salvação, e então você vai lá e pega a sua espada do Espírito. É como se você estivesse assistindo um jogador de beisebol que está no banco, e quando ele está sentado no banco, ele não tira o uniforme dele. Ele continua usando o uniforme. Ele tem todas as proteções no corpo também. Às vezes, no joelho também. Ele está usando tênis de beisebol. Mas quando chega a hora dele bater na bola, ele coloca o capacete, pega o taco dele. Por quê? Porque ele foi preparado em como pegar as suas armas para o momento de batalha. Você também vê isso acontecer num jogo de futebol americano. O homem senta no banco, ele tira aquele capacete, etc. E quando ele entra no jogo, ele coloca de novo, ele tira e põe, e é basicamente essa distinção que o apóstolo faz aqui. Existem alguns elementos de preparação a longo prazo e alguns que são para o uso imediato, enquanto estamos na batalha. E além dos primeiros três, que são fixados no lugar, não móveis, amarrados, vêm esses três que podem se pegar rapidamente no meio da batalha, imediatamente. E é algo incrível, amados, pensar sobre isso. Deus se ocupa em proteger seus filhos duplamente. Seria o suficiente confiar no poder dele, calçar seus pés corretamente, seria o suficiente ter a couraça da justiça, seria o suficiente ter o cinto da verdade. Mas Deus nos dá uma proteção dupla, que é tão maravilhoso e é como Ele é. Eu estava pensando em João 10, onde diz que nossas vidas estão nas mãos de Cristo. Somos suas ovelhas e Ele tem nos colocado nas mãos do Pai e ninguém pode nos tirar de lá. Então você tem Deus e Cristo segurando o crente, os dois protegendo o cristão, nos segurando e nos escondendo juntos. E então esse senso duplo de proteção não é estranho para Deus. Assim, o soldado cristão também tem um senso duplo de proteção do inimigo. Quando a batalha fica intensa e as flechas começarem a voar, ele toma o escudo da fé. Para que serve isso? Versículo 16. Com o qual podereis apagar. Isso significa que você vai apagar, não um pouco, não alguns, mas todos os dardos inflamados do maligno. Seja o que for, vai resolver o problema. Seja lá o que for, o escudo da fé é o suficiente. Alguns até dizem que é a única parte da armadura que você precisa. É tão abrangente, mas é uma proteção dupla. Todos os dardos inflamados do inimigo são apagados. De onde eles vêm? No final do versículo 16, você vê na tradução o maligno. No grego está o maligno que é Satanás. O mal, literalmente, poneros, significa aquele que é ruim, aquele que é vil, miserável. Satanás está atirando e usando seus demônios para jogar todos esses dardos inflamados e nós estamos apagando-os com o escudo da fé. Eu quero que você perceba o termo o maligno ou o mal. Nos lembra que essa batalha não é contra a filosofia, é contra um ser pessoal. Ontem, no jornal do Los Angeles Times, tinha um artigo de John Dart sobre um livro novo escrito por um homem chamado Jewett, que diz que todas aquelas pessoas que estão falando sobre a volta de Jesus Cristo, na verdade, estão interpretando incorretamente a Bíblia e a verdade. Ele escreveu um livro que destrói tudo o que essas pessoas dizem, e uma das coisas que ele afirma em seu livro é que não existe um diabo. Isso não é verdade. Porque aqui está escrito o maligno. No versículo 11, o diabo é mencionado. Não temos dúvidas sobre isso. Ele é a fonte. Nós não estamos lutando contra uma coisa abstrata e impessoal. Quando jovens vão para as ruas protestar, como os nossos fizeram ontem à noite, na boate Platos Retreat, um lugar de imoralidade perversa, eles não estão lutando contra uma filosofia, estão lutando contra um ser. Quando nós escrevemos cartas para parar os direitos dos homossexuais, quando escrevemos cartas para parar com o aborto, nós não estamos indo contra uma coisa abstrata, impessoal, filosófica. Estamos indo contra o diabo e seus demônios, que estão ativamente envolvidos num ataque agressivo contra a verdade de Deus e o caráter de Deus e seu povo. Então é isso que Paulo enxerga aqui. Essa coisa apaga os dardos inflamados do maligno. E nós precisamos perguntar para nós mesmos o que são os dardos inflamados? O que estamos tentando apagar? Naqueles tempos, na batalha, os arqueiros pegavam suas flechas, eles colocavam algum material, uma bola de algodão ou algo parecido na ponta, e isso era mergulhado em betume, que queimava devagar, mas era muito quente. E então eles faziam isso e antes de atirar a flecha, eles acendiam aquilo e então atiravam. E quando aquilo atingia o alvo, isso espalhava aquele betume. E pequenas chamas se acendiam na roupa do soldado e isso queimava, ou queimava totalmente qualquer alvo que eles tinham, se era feito de madeira. E então era isso que estava na mente de Paulo. E com o contato com o metal ou com o couro do escudo, essas flechas se apagavam. Existia proteção. Quais são os dardos inflamados de Satanás? É simples, não é mesmo? São as tentações sedutoras, só isso. Ele está simplesmente se referindo à tentação. Satanás lança dardos inflamados de impureza, dardos de egoísmo, dúvida, medo, decepção, luxúria, ganância, vaidade, cobiça. Tudo isso se resume em concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Ele literalmente bombardeia o crente com os dardos inflamados de tentação sedutora, para tirar de nós respostas não cristãs, ímpias. E a única defesa que nós temos nesse ponto, Paulo diz, é o escudo da fé, porque às vezes simplesmente chove tentação. Nós vivemos em um mundo onde realmente por toda parte chove tentações e nós precisamos usar o escudo da fé. O que ele quer dizer com o escudo da fé? Nós entendemos a imagem romana, nós entendemos a situação do exército e das flechas voando por cima, mas por que a fé é um escudo contra a tentação? Como que a fé acaba com as flechas? Como que a fé assegura a vitória? Primeiramente, eu vou dizer que o termo fé significa crer em Deus, e isso está na linha principal da fé cristã. Essa é a base de tudo que cremos, tudo que guardamos, tudo que temos confiança. Cristianismo, como um todo, é um ato de crer que Deus é, e que Ele é quem dá para aqueles que buscam a Ele verdadeiramente. Crer que Ele escreveu a Bíblia, crer que Cristo é Deus, crer que Ele morreu, crer que Ele ressuscitou, crer que Ele está voltando, crer que em crer nisso tudo nós podemos entrar em seu reino, tudo isso. Por isso dizem Abacuque 2,4, mas o justo viverá pela sua fé. Romanos 1,17 diz, o justo viverá pela fé. Gálatas 3,11, o justo viverá pela fé. Hebreus 10, o justo viverá pela fé. Quando Deus diz uma coisa tantas vezes, você compreende a mensagem. O justo vive pela fé. Fé é a nossa vida. É uma questão de crer em Deus. Todos vivem por alguma coisa. Todo mundo tem fé em alguma coisa. Você entra em seu carro, você tem fé que aquilo vai levar você para o seu destino sem explodir. Muitas pessoas entram em aviões da American Airlines com fé de que eles vão pousar em Los Angeles. Uma mulher disse, eu preciso chegar em Los Angeles, eu preciso chegar em Los Angeles, eu preciso chegar em Los Angeles. E um homem deu o assento dele para ela. Ela tinha toda a fé do mundo. E nós não estamos falando só disso, como o homem em uma propaganda de revista. Eles têm aquele equipamento monstruoso de mexer na terra, um negócio gigante. E o homem em pé do lado diz, o nome dela é fé, porque ela move montanhas. Bom, você pode até ter fé em uma escavadeira. Você pode ter fé em um avião. Eu sempre vou lembrar, lendo em Seleções, sobre o grupo de pessoas que bebeu da água de uma cidade em Kansas. Essa água saía de um sistema de canos que vinha de um tanque reservatório gigantesco. E o que é fascinante sobre essa história é que quando eles esvaziaram o tanque para mudar o sistema, eles encontraram muitos animais mortos no fundo do tanque e todos da cidade tiveram uma desinteria retroativa. Uma coisa é viver pela fé, mas é melhor você ter certeza que sua fé está na coisa certa. Oliver Wendell Holmes bateu em seu peito um dia e disse, e todos pensaram que era uma afirmação maravilhosa, ele disse, devemos ter fé em qualquer coisa que faz a vida valer a pena. Fé em qualquer coisa? Não devemos ter fé em qualquer coisa. Um pequeno jogador de beisebol chegou para sua mãe e falou, mãe, eu acho que vamos perder o jogo hoje. Ela disse, não, não, meu filho, tenha pensamentos certos. Tudo bem, ele respondeu. Eu estou certo que vamos perder hoje. Fé precisa estar em alguma coisa que vale a pena a gente colocar a fé naquilo. O que é fé? Fé é crer em Deus. Guardem essa frase. Crer em Deus. E todo o dardo inflamado que Satanás já atirou em você foi uma mentira, não foi? E se você acreditou na mentira e se eu acreditei na mentira, nós acreditamos nele e não em Deus. Quando o grande missionário John Payton estava traduzindo as escrituras para o povo das Ilhas do Sul, ele descobriu que não tinha nenhuma palavra no vocabulário deles para crer e nenhuma palavra para confiar ou ter fé em algo. Ele não tinha ideia de como ele iria transmitir esses termos para eles, já que eles não tinham palavras para isso. Um dia, ele estava em sua cabana traduzindo e um nativo entrou correndo e ele estava correndo muito rápido. Ele subiu a escada e se jogou na cadeira dentro do escritório dele. E ele disse para John Payton, É tão bom poder descansar e jogar todo o meu peso nessa cadeira. E John Peyton disse: consegui a palavra que faltava. Fé é descansar e jogar todo o seu peso em Deus. Essa se tornou a palavra que entrou na tradução do Novo Testamento, que levou toda aquela civilização de nativos para Cristo. Crer é jogar todo o seu peso em Deus. É como se você estivesse dizendo: se Deus disse isso, é verdade, e eu vou crer nisso. E como isso funciona em relação à tentação? Deixe-me lhe dizer. Deus vem para o Jardim do Éden, cria um ambiente perfeito, cria um homem perfeito e uma mulher perfeita. Perfeitos no sentido de estarem sem pecado, não no sentido de uma perfeição realizada, sem ser testada. E eles estavam lá, e então veio Satanás, disfarçado como uma serpente, e o que ele diz? Deus realmente falou isso? E então ele fala: sabe, Deus não quer que vocês conheçam o bem e o mal, porque vocês serão como ele, e ele não gosta de competição. Vocês não podem confiar em Deus, porque ele tem motivos escondidos por trás de tudo que ele faz. Vocês não podem acreditar exatamente no que ele faz. Satanás estava tentando-os para fazer com que duvidassem de Deus e acreditassem nele. Eva caiu nessa. Eva foi tola, ela acreditou no diabo, e você já sabe o que aconteceu. Toda tentação que você já passou veio como se o diabo estivesse falando: creia em mim, não em Deus. No Novo Testamento, a grande passagem sobre tentação em Mateus 4 e Lucas 4, a tentação de Jesus Cristo. Cristo estava jejuando por 40 dias e 40 noites. Foi levado para o deserto pelo Espírito de Deus, enquanto Deus o preparava para o ministério dele. No fim daquele tempo, Satanás vem até ele para tentá-lo. E como ele tenta Jesus? Ele tentou fazer com que ele parasse de crer em Deus. É a mesma história. Não creia em Deus, creia em mim. E essa é a abordagem. Pega essas pedras e transforme-as em pão. Não tem nada de errado em fazer isso. Se você é o filho de Deus, você pode transformar pedras em pão. Não é uma coisa moral. Alguns dizem que o pecado estava em comer o pão. Não é pecado comer pão. Se isso for verdade, todos nós estamos em pecado. A maioria hoje comeu isso no café da manhã. Esse não é o ponto. Não é pecado comer pão. E não é pecado fazer aquele milagre, se você for Deus. Essa foi a abordagem. Satanás estava dizendo a ele: ei, qual é o seu problema? 40 dias no deserto, sem nada para comer, 40 dias aqui nesse fim de mundo, 40 dias aqui, o que Deus fez? Ele te abandonou. Deus não disse que iria cuidar de você, Deus disse que ele iria lhe sustentar, Deus disse que não deixaria nenhuma necessidade faltar para você, você é o filho de Deus, o que está acontecendo? Tenha um pouco de satisfação, você não pode esperar por Deus, ele se esqueceu de você. Era uma tentação de deixar de confiar em Deus, uma tentação de não crer mais em Deus, uma tentação de tomar as coisas com suas próprias forças. E então Satanás disse: olha, Deus não prometeu te fazer Messias? Deus não prometeu que todo joelho iria se dobrar diante de você? Deus não prometeu que você seria o rei, todas essas coisas? Deus não prometeu que você teria seguidores e louvor, beijar o filho e todas essas coisas? Onde está isso? Olhe para você aqui. Vem comigo, nós iremos até o templo e você pode se jogar de lá e eles dirão: uau, que grandioso, esse é o Messias. Você vai receber todas essas coisas que você está buscando. Aliás, Deus não disse que lhe daria as nações do mundo? Você não está indo tão bem, você não tem nenhuma nação do mundo. Vem comigo, eu vou dar elas a você. Em outras palavras, não acredite em Deus, ele não guarda sua palavra, ele não lhe contou tudo, ele não lhe contou toda a verdade. Acredite em mim, faça do meu jeito. E essa é a maneira que toda tentação vem para todo crente todas as vezes. Satanás vem e diz: ah, sim, eu sei que a Bíblia fala para não ter relações sexuais com alguém fora do casamento, mas é divertido. É como a Christianity Today tinha um artigo onde eles entrevistaram pessoas cristãs. Um homem, que tinha mais de 50 envolvimentos sexuais e não era casado, disse: Deus fez tudo bom e sexo faz parte disso. Em que ele está acreditando? ele não está acreditando em Deus. Ele está acreditando na mentira de Satanás. Cada vez que você pecar, você comprou uma mentira de Satanás, todas as vezes. Alguns dizem, eu sei que a Bíblia diz que eu devo casar com um cristão. E ele não é um cristão, mas nós temos um relacionamento tão bom. O Senhor vai consertar tudo. Todos nós estamos orando por ele. E sabe, no final das contas, o Senhor é gracioso. Sabe o que aconteceu nessas situações? Deus diz, não faça. Satanás diz, faça, faça, faça. Em quem você acreditou? Satanás. Satanás. Deus diz, não leia isso, não leia essa corrupção na sua frente, não leia essa revista pornográfica, não veja esse filme sujo, não minta no seu imposto de renda, não faça o que é errado no seu escritório, não alegue que você tem alguma coisa que você não tem na sua conta, não faça isso. Satanás disse, faça sim, faça, você vai receber mais dinheiro, você vai ter mais emoções. Em quem você acredita quando você peca? Você acredita no diabo. Esse é o ponto final, pessoal. É tão simples. Quando você peca, você crê no diabo. Quando você obedece, você crê em Deus. Esse é o ponto final. E o escudo é a proteção dupla. Eu vou crer em Deus, disse Cristo. Afasta de mim, Satanás. Deus vai me alimentar quando ele estiver pronto. Ele vai me ungir como o Messias quando ele estiver pronto. E Deus vai me dar os reinos do mundo quando ele estiver pronto. No tempo dele, eu não vou acreditar em você. 1 João 5,10 diz, aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso. Deus é um mentiroso? Tito 1,2, Deus que não pode mentir. Deus não está mentindo. E ainda assim, toda vez que você pecar, você é burro o suficiente para acreditar em Satanás e eu também. Nós caímos novamente. Oh, eu sei que eu deveria dar isso para o Senhor, isso é o que eu deveria dar ao Senhor, mas eu preciso comprar isso. Eu quero fazer aquilo, eu quero guardar isso. E então nós fazemos pensando que vamos ganhar mais. Nós, de certa forma, empurramos a Deus para um cantinho e tudo vai dar certo. Mas, na verdade, nós só enganamos a nós mesmos, entenderam? Simplesmente enganamos a nós mesmos. Deus fica ali com suas mãos abertas e ele diz, se você me pedir pão, eu vou te dar uma pedra? Não. Será que eu quero abrir as portas dos céus e derramar tanta bênção que você não conseguiria segurar tudo? Será que eu quero te devolver muito mais? Será que eu quero lhe abençoar com todas as bênçãos espirituais dos céus? Será que eu quero fazer infinitamente mais do que tudo que você consegue imaginar ou pedir? Será que eu quero te dar toda a coisa boa e perfeita que vem do Pai, em quem não existe variação e não existe sombra de mudança? Será que eu quero todas essas substâncias dos céus sobre você por toda a sua vida? Sim, eu quero. E você poderia acreditar em mim e me obedecer para que eu possa fazer isso? Satanás vem e diz, faz do meu jeito e você vai gostar. Vai ser legal. Vai te satisfazer. Você vai receber o que você quiser. É uma mentira. Ele é um mentiroso, João 8,44, e é o pai da mentira, e toda vez que ele vem, é com a intenção de mentir. Quando você peca, é como se você estivesse dizendo, eu realmente não acredito que Deus sabe o melhor para mim. Satanás sabe o que é melhor para mim. Você acredita nisso? Não, nós dizemos, oh, o meu Deus vai suprir todas as suas necessidades de acordo com suas riquezas em Cristo Jesus. E todos nós dizemos, amém, irmão. Isso é verdade. Sim, ele vai suprir todas as suas necessidades de acordo com suas riquezas em Cristo Jesus, sem dúvida nenhuma. E então, quando nós perdemos um emprego, ó Deus, o que você está fazendo comigo? Ó, viu? Desespero. O Senhor nos desamparou, vê? Sim, nós sabemos o que a Bíblia diz. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Sim, buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentados. E nós vivemos sempre buscando todas as coisas que devem ser adicionadas e estão faltando no reino de Deus. Vê, você não pode simplesmente ir falando, eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, o justo viverá pela fé, e depois sair pegando tudo que você aguentar pegar nas mãos. Provérbios 8,34 diz, feliz o homem que me dá ouvidos. Você quer ser feliz? Obedeça. Jeremias 15,16. Jeremias estava vivendo no meio de um povo onde ninguém escutava a Deus. Absolutamente ninguém. E então ele disse: achadas as tuas palavras, logo as comi, as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Salmo 119, do começo até o fim, diz como é maravilhoso obedecer à palavra de Deus. Apocalipse 1:3 diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. 1 João 1:4, estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Se você quer alegria e bênçãos em abundância, obedeça a palavra. Se você quer que seu coração queime em você como queimava naqueles que estavam no caminho para Emaús, então permita que a palavra encontre raízes em sua vida. Satanás vem e diz: não acredite em Deus, divirta-se. Não acredite em Deus, faça o que você quiser. E todas as vezes que você pecar, você acredita no diabo. É tolice, não é mesmo? Mas nós continuamos fazendo isso. Sabe, eu o odeio tanto que eu não quero pecar para não dar satisfação a ele, muito menos deixar de receber a bênção de Deus. Então a única forma para apagar os dardos de Satanás é crer em Deus. A Bíblia diz: Abraão creu em Deus e ele foi considerado justo. Em quem você crê? Abraão creu em Deus. Em quem você crê? Você crê em Deus? 2 Coríntios 1:24 diz: pela fé já estáis firmados. Isso é certo, é o escudo que nos faz ficar firmados, fé em Deus. Creia em Deus e você ficará de pé. Provérbios 30, versículo 5, que afirmação maravilhosa: toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Em outras palavras, o que Deus disse é verdade. Se você crê, obedeça, será um escudo. Se você brincar com isso, você vai sofrer. Vê? Satanás vem e diz: ah, eu sei que Deus falou isso, mas vamos adicionar isso aqui. Não, não. Ele é um escudo para aqueles que depositam sua confiança nele. E depois, no Salmo 12, versículo 6, você tem uma passagem parecida. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Em Salmos 18, versículo 30, nós encontramos o seguinte: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Contanto que você acredite em Deus, você está com seu escudo levantado. Eu espero que você entenda isso. É simples assim. Satanás mente quando você acredita em suas mentiras, seu escudo abaixa, entendeu? Confie em Deus para tudo. 1 João 5:4, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sim, isso está certo. Nós ganhamos quando cremos em Deus. Você pode duvidar, ter ansiedades, medos, preocupações, inquietações, problemas, lutas, tribulações e perseguição. Contanto que você creia em Deus, crer em seu sustento, crer em sua palavra, crer em seu poder, crer em sua promessa, essas coisas não se tornam perdas, se tornam pontos que lhe fortalecem, pontos de ganho. Em 1 Pedro 5:8 e 9, um versículo que nós temos visto muitas vezes nesse estudo, Pedro diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Agora, prestem atenção na segunda parte. Resisti-lhe firmes na fé. Firmes na fé. Você resiste o diabo quando você crê em Deus. Então, deixe eu resumir tudo aqui. O escudo da fé é a constante aplicação do que nós cremos de Deus com relação aos problemas da vida. Se você não confia nele, então você não o conhece o suficiente, não é mesmo? Porque se você realmente o conhecesse, você confiaria nele. Quanto mais você conhece a Deus, mais profundo você entra no coração de Deus. E você também vai conhecer mais da vontade e palavra dele. E quanto mais você meditar nele em suas orações e momentos de meditação, mais você vai conhecer a ele. Você vai confiar mais nele e vai ser menos provável, às vezes, que você não vai crer nele. Então tudo se volta para a vida cristã, ao seu relacionamento com Deus. Está lá. É profundo em seu coração. Se você ama a Deus com todo o seu coração, alma, mente e força, se você crê que Deus é quem Ele diz ser, se você crê que todas as promessas que Deus fez para você são verdadeiras, então você não vai pecar, porque você vai ficar firme no lugar onde vão cair grandes bênçãos. Todo mundo quer ser abençoado, todo mundo quer o melhor. Deus diz, eu vou lhe dar, se você fizer da minha forma. Se você fizer do jeito de Satanás, você acabou de desacreditar em Deus. Mas quanto mais você o conhece, mais você vai confiar e crer nele. Gênesis 15, 1, Deus disse, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo. Isso não é maravilhoso? Eu sou o teu escudo. Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Provérbios diz, torre forte é o nome do Senhor, à qual o justo se acolhe e está seguro. Salmo 84 diz, o Senhor Deus é um escudo, Ele está do seu lado e Ele quer lhe abençoar. Ele quer lhe dar vitória sobre Satanás, mas você tem que crer nele e fazer da forma dele, guardar sua palavra e obedecer. Então nós estamos prontos para a batalha, o cinto do compromisso, a couraça da justiça, os calçados da confiança de que Deus está do nosso lado. E então, quando a batalha começar, nós podemos pegar o nosso escudo, levantar, e assim nós podemos apagar os dardos inflamados da tentação quando confiamos em Deus implicitamente. Amados, não há motivo para perder a batalha, nenhum motivo, porque no final das contas, a guerra é nossa. Romanos 8, somos mais que vencedores. Essa é a imagem toda, não faz sentido perder no caminho. Se nós vestirmos a armadura, vamos vencer. Vamos orar juntos. E enquanto oramos, eu quero pegar uma oração emprestada, uma oração de um velho puritano que expressou o que está no meu coração. Orem comigo. Ó Deus, eu te agradeço porque a questão da batalha entre ti e Satanás nunca foi incerta e vai acabar com vitória. Eu te agradeço porque o Calvário esmagou a cabeça do dragão. E eu luto com um inimigo vencido, que com toda a sua sutileza e força já foi derrotado. Quando eu sinto que a serpente está no meu calcanhar, que eu possa lembrar daquele cujo calcanhar foi ferido, mas que quando o calcanhar foi ferido, a cabeça da serpente foi esmagada. Minha alma, com alegria intensa, exalta o conquistador majestoso. Cura-me, ó Deus, de qualquer ferida recebida no grande conflito. Se eu guardei qualquer corrupção, se minha fé sofreu qualquer dano, se minha esperança não estiver forte, se o meu amor não estiver borbulhando, se algum conforto humano estiver ocupando meu coração, se minha alma se afunda debaixo da pressão da luta, que tu, cujas promessas são bálsamo, todo toque é vida, venha perto do teu guerreiro. Renova-me, ó Senhor, para que eu possa me levantar de novo para parar a luta e nunca cansar até que meu inimigo seja derrubado. Me dê tanta comunhão contigo para que eu possa resistir a Satanás, à incredulidade, à carne, o mundo, com prazer que vem não de outra criatura e que nenhuma outra criatura possa arruinar. Ó Senhor, dá-me um gole da fonte eterna que está em teu imutável e eterno amor. Assim minha mão nunca vai enfraquecer, meus pés nunca vão tropeçar, minha espada nunca vai enferrujar, meu capacete nunca vai quebrar, minha couraça nunca vai cair. Minha força vai descansar no poder da tua força e minha fé vai me proteger de toda tentação. Pai, eu também quero adicionar a essa oração o seguinte, se existe alguns em nosso meio nessa manhã que nunca se juntaram ao exército, eles nem conhecem o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que esse possa ser o dia em que eles possam abrir seus corações para Cristo. E para aqueles que são cristãos, Senhor, que têm tantas necessidades profundas, que têm fome de conhecer a vitória, que esse possa ser o dia em que eles vistam a armadura para que conheçam a vitória que o Senhor já deu para todos os seus superconquistadores através de Cristo ressurreto. No nome de Jesus, nós oramos. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.